doutor, eu tenho esclerose múltipla? E eu disse que sim, tens esclerose múltipla, mas nem mais. Não disse nem mais nem menos. Esclerose múltipla? Também não sabia o que era.
Ainda hoje as pessoas na rua me falam, tens esclerose múltipla, é dos ossos. Ainda hoje relacionam com os ossos. Não, não, isto é uma doença do sistema nervoso.
E ele também não sabia dizer o que era. Bem, essa coisa ainda da esclerose múltipla, só disse, sim senhor, isto é uma coisa que não tem cura, mas que não se morre.
Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla por acaso. Eu já tinha tido surtos anteriormente, mas nunca tinha sido diagnosticada esclerose múltipla.
Na ressonância não aparece nada. Fui fazer a ressonância, embora a médica tenha dito que não é um surto. Descansa e não anda ao calor. Eu percebo o ponto de vista dela. Ela não sabe mais que isto, porque ela também não tem esclerose múltipla. Ela é médica de...
Houve um diagnóstico errado da doença, em que a suspeita seria uma hérnia discal. As consequências de um diagnóstico tardio são sempre cumulativas, ou seja...
Cada surto que apareça e seja maltratado é sempre mais um déficit em cima de um déficit em cima de um déficit. E aí é que vai haver, no fundo, o degradar da pessoa com a esclerose múltipla.
Para mim foi extremamente complicado lidar com a doença nos primeiros anos.
Há um determinado tipo de habilidades que tenho perdido, mas tenho ido adaptando. Portanto, andava de andarilho encostada às paredes, passei a andar nesta cadeira.
Porque eu tinha um surto e entrava em depressão.
Há pessoas que não conseguem aceitar e vão abaixo facilmente.
Com um sintoma de cansaço, que isso sinto. Isso mudou na minha vida, o cansaço sim mudou.
Foi na altura que eu passei pior. Foi quando eu tive aquele surto horrível, que fiquei, a minha bexiga ficou paralisada, dava trambolhões de meia-noite.
O médico na altura utilizou até o termo, não utilizou o nome da doença, disse que era uma doença desmielinizante. E eu, na altura, aquilo, pá, zero. Mas quando me disse incurável, pá, aquilo incurável bateu assim um bocado no fundo. E lembro-me que vim para casa por um caminho mais comprido, porque precisava de respirar.
Fui a várias entrevistas. Sempre que ia e que dizia que tinha esclerose múltipla, a porta era automaticamente fechada, ou seja, passava em várias fases, mas quando dizia o que tinha, a porta era fechada.
Conheço imensos casos de esclerose múltipla. Não vou dizer a Nazaré quais são, a maior parte são abandono.
E a reforma era muito baixa, os apoios eram muito baixos, e o meu medo era não ter esse apoio. Por isso queria continuar a trabalhar. Eu não queria depender dos meus pais.
E dá-me saúde, com certeza. Porque se eu tivesse parado aí sem fazer nada, não sei. Não sei o que poderia acontecer. Não é do meu feitio.
E o facto de eu ter esclerose múltipla não me impede de trabalhar.
Depois chegamos àquela fase em que já não temos capacidade para, enfim, trabalhar o dia todo. E uma pessoa quer uma redução. Se estivermos no ensino público, temos o direito a uma tarefa mais aliviada. No privado, trabalhamos menos, recebemos menos também. Senti-me revoltada nessa altura, porque eu era mãe de uma criança que precisava muito de mim, mas não queria deixar de exercer totalmente, não queria deixar de ser útil à sociedade.
Fazendo a consulta da enfermagem, os doentes normalmente aderem muito mais, andam muito mais confiantes. Porque o que é que os enfermeiros muitas vezes lhes dão? São as coisas práticas, aquilo que elas podem fazer. Às vezes vão ao médico, o médico também diz e tal, mas está provado que nem tudo aquilo que o médico diz que eles ouvem. Mas é uma doença que as pessoas têm que aprender a viver com ela. E se a gente conseguir que as pessoas se adaptem e que saibam viver e levar a esclerose múltipla com ela, penso que é uma doença perfeitamente controlada.
as pessoas precisam de muitas coisas, eles próprios expressam que se calhar têm fisioterapia, mas se calhar queriam mais, se calhar têm consulta de dietista, mas se calhar só têm de vez em quando, ou precisavam de um apoio mais perto. Pode haver uma determinada oferta de recursos, mas não serem nem adaptados nem suficientes àqueles que eles precisam.
Eu posso dizer que casei duas vezes. Casei em 2016 porque casei com a doença, e casei em 2017 com o Hernani. E espero vir um dia a divorciar-me da esclerose múltipla, porque eu acredito na cura e acredito que está mais perto do que possamos imaginar.
Que este vídeo merece, de facto, uma grande salva de palmas, porque não só está muito bem feito do ponto de vista estético, como deixa aqui três ou quatro mensagens que me parecem muito relevantes. Para começar, um enorme desconhecimento da sociedade relativamente àquilo que é a esclerose múltipla, e que eu acho que deve ser relevado, e é um sinal de alerta para todos nós. O facto de ser muito difícil diagnosticar dentro da própria classe médica aquilo que é a esclerose múltipla e, portanto, antecipar muitas das consequências da doença. Eu vimos aqui muitos testemunhos e muitos casos em que isso foi, de alguma forma, também realçado. E o facto de a esclerose múltipla estar cada vez mais a chegar a gente mais jovem, e que eu acho que também é um fator que a sociedade não está minimamente nem alerta e é um pouco desconhecedora. E, portanto, acho que há aqui um grande trabalho que é importante fazer, e é também nesse sentido que aqui estamos reunidos, para encontrar caminhos que ajudem a traçar melhores rumos para aquilo que é o combate à esclerose múltipla que nos encontramos esta manhã. O meu nome é Pedro Pinto, quero em primeiro lugar agradecer a vossa presença. Quero também agradecer-vos e muito o amável convite que me foi endereçado para moderar este debate e este evento, de destacar e realçar a importância deste projeto Histórias Múltiplas, desenvolvido pelas várias associações de doentes um pouco por todo o país e com vários intervenientes, e também com o apoio da Nova Artigo. Acho que isso é importante dar conta. Testemunhos, como nós vimos aqui neste vídeo, de pessoas reais que, apesar da doença, têm um grande sentido de esperança. Eu acho que esse também foi outro dos momentos muito bonitos deste vídeo. Pessoas que, obviamente, se conduzem as suas vidas não abdicando daquilo que são os seus direitos, as suas emoções, as suas obrigações, as suas ambições. Sendo que este é um evento que procura verter, sedimentar aquilo que são as principais conclusões deste mesmo projeto, deste mesmo estudo, e, sobretudo, identificar tópicos que nos ajudem a melhorar o combate às consequências da esclerose múltipla, isto num debate enquadrado e alargado, envolvendo, enfim, todos os intervenientes relevantes deste ecossistema. Falo de doentes, cuidadores, familiares e amigos, profissionais de saúde, e também as entidades governamentais. E é por falarmos em entidades governamentais que deixo também aqui uma palavra de apreço para os debates de Roça, que já nos conhecemos há uns anos e temos sempre muito gosto em estarmos juntos. Passo a palavra ao Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Dr. Marcos Rosa. Obrigado.
Obrigado. Retiro também o cumprimento ao Pedro, já nos conhecemos há muitos anos, e quero aqui agradecer também, como Presidente da Comissão de Saúde, a disponibilidade que ele tem sempre para ajudar e colaborar, a estar nestes dias, neste tipo de eventos, e tanto temos de dar e temos de ajudar, e o Pedro foi uma pessoa que esteve sempre disponível. Eu tenho acompanhado, nos estamos em contato em vários eventos deste tipo na área da saúde. Quero cumprimentar também o Alexandre Guedes da Silva, que é o Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e agradecer também ter escolhido a Assembleia da República para realizar este evento, esta tertúlia, neste dia de, no fundo, eu ponho em aspas, de comemoração ou de reflexão sobre o que é a esclerose múltipla. E dava os bons dias a todos, aqueles que aqui estão connosco, para debatermos aqui durante 2 horas e pouco esta temática. E queria vos transmitir desde já, porque estou aqui também em representação do Presidente da Assembleia da República, do Dr. José Rodrigo, transmitir-vos da parte dele uma saudação e um cumprimento sentido, e que, portanto, ele só aqui não está porque não pode, porque tem outros a fazer, se hoje esteja um dia complicado aí em termos de visitas oficiais.
Está a estar
na mas não quis deixar de dizer que para vos transmitir a todos essa força e todo o apoio que a Assembleia da República pode dar contra esta doença, no apoio neste caminho que vocês todos estão a percorrer. Em termos de Comissão de Saúde, a Assembleia da República e a Comissão, a própria Comissão de Saúde, para mim é um prazer, é uma honra estar aqui convosco, porque é com todo o gosto que aqui estou. Até por este vídeo, por estas histórias, por já ter estado em outros eventos também sobre a esclerose múltipla, e quero dizer que às vezes eu estava a ver este vídeo e desculpem-me ter aqui, eu vou ser muito rápido, mas às vezes nós como deputados também temos alguma impotência e acontece. Eu ainda ontem estava a despacho com as assessoras da comissão e mais uma vez sou um senhor que tem um problema com a minha esposa e que não consegue que ela seja recuperada, e nós vimos. Mas vamos outra vez, nós vamos contratar, vamos tentar pressionar, porque as coisas julgam, nós podemos fazer tudo, não podemos, nós fiscalizamos, construímos, ajudamos, colaboramos, fiscalizamos a ação governativa, tentamos dar espaço e dar também, como hoje estamos aqui, ajudar, disponibilizando esta sala, este auditório, dando corpo também, dando força àqueles que trabalham dia a dia nas várias áreas, e acho que vocês todos são um grande exemplo neste dia que é importantíssimo. E esta pessoa e histórias múltiplas tem como objetivo debater os doentes, os cuidadores, os profissionais de saúde, e tendo em conjunto as entidades governamentais, os deputados que vamos ouvir daqui a pouco e outras pessoas da sociedade civil, debater todos estes testemunhos que foram recolhidos ao longo de um ano e reavaliar também os recursos hospitalares dedicados à esclerose múltipla. Esta é importante neste dia de evocação no fundo desta doença, estarmos todos presentes. E eu queria vos deixar, vocês sabem todos muito mais do que eu, infelizmente, mais do que eu sobre a doença, mas eu achei que devia deixar vos aqui duas ou três notas sobre ela. Ela também, como quem disse, também me expôs alguns dados e expôs-me a juventude até com que a doença ataca aqueles mais jovens. Às vezes nós julgamos que estas doentes, que as histórias abusivas é para os mais velhos, é para aqueles que já têm uma idade mais avançada, mas não. E essa data, no fundo, se pretende chamar a atenção, é no dia 4 de dezembro, que se comemora o dia da esclerose múltipla, e o que se pretende com esta data, no fundo, é chamar a atenção da população para a doença, desde os seus sintomas à sua gravidade e às dificuldades do seu tratamento, no fundo. E outro objetivo do dia passa por alertar para as necessidades das pessoas com esclerose múltipla e das suas próprias vivências. E depois há dois modos que para mim são importantíssimos, que temos de não podemos deixar de referir neste dia, que é o respeito e a inclusão. Acho que são dois modos importantíssimos e que nunca nos podemos esquecer, seja nesta doença, seja noutras doenças, seja noutros temas, e para nós é muito importante. E lá está o que vos dizia. E eu, ao ler e estudar e olhar para isto, ao contrário do que dizem, nós não temos tantos assessores e temos tantas coisas, também tive ontem de estar a preparar e verificar que é uma doença crónica, inflamatória e degenerativa e que afeta, no fundo, o sistema nervoso central. Desculpem de estar a dizer isto, que vocês sabem muito mais que eu, mas há um dado depois que me chocou, foi que surge frequentemente entre os 20 e os 40 anos e tem maior incidência nas mulheres que nos homens. E este foi um dado que eu fiquei, mas tão jovens já, com esta doença, que é tão difícil. Há doenças em que é fácil de saber que temos a doença e depois é difícil curar. Esta é uma situação em que é difícil de saber que temos esta doença, que esta doença, para o diagnóstico para esta doença, e depois poder dizer que é mais fácil curar ou ajudar. Vai ser mais fácil curar ou ajudar. Este tipo de doenças variáveis, e estava-me a referir ao cancro, que é fácil detectar, mas depois é difícil de tratar. Aqui a esclerose múltipla é difícil de detectar por causa das sombras das doenças, da doença que está escondida. Isso é importante. E quando acho que há questões importantes, e estávamos a conversar, e eu. Em Portugal, a estimativa é à volta das oficiais, são 5 mil doentes, mas no fundo são mais de 8 mil os doentes que temos em Portugal e 2 milhões e meio a nível mundial, que serão também muitos mais, e fora aqueles que não sabem que têm a doença, porque por causa dessas sombras, desses véus. E eu não vou prolongar muito mais. Quero dizer que podem contar com a Assembleia da República, com a Comissão de Saúde, comigo próprio. Assim que recebi o convite, foi com muito gosto que o aceitei. Acho que é importante darmos também voz, darmos corpo, podermos ajudar. Nós recebemos muitas solicitações, tanto dos espaços como de participação, tanto dos senhores deputados, como do meu próprio, como Presidente da Comissão, mas achamos que todos merecem. E todos vós, eu acho que os presidentes da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, da Associação Portuguesa de Esclerose Múltipla, e todos com esclerose múltipla, acho que tenho de vos agradecer o trabalho que têm desenvolvido, aquilo que têm feito, aquilo que têm lutado, aquilo que têm presente e aquilo que vão fazer ainda para o futuro, porque aqui também há uma lição que vocês estão a dar a todos nós, que é, muitas vezes nós encontramos para a mesma atividade na área da saúde, três sindicatos ou cinco sindicatos que não se entendem quando os objetivos são iguais. Para uma doença temos três ou quatro ou cinco associações que não se entendem porque cada uma quer ter mais protagonismo que outra. E eu tenho visto ao longo dos tempos que vocês estão todos em conjunto, trabalham em conjunto e há uma convergência salutar e saudável. E aqui também é uma lição que nos estão a dar de vida também nesta convergência que todas estas três associações têm em lutar contra esta doença e facilitar no fundo também a todos aqueles que estão envolvidos. Porque não é só a pessoa que tem doença, é toda a família, é aqueles que ajudam, é aqueles que colaboram, são os cuidadores e nós temos que ter a responsabilidade também de poder ajudar. Para terminar, queria só dar-vos um obrigado a todos vós, um bem-ajo, e contem com a Comissão de Saúde, comigo próprio como Presidente, e desejar-vos um bom trabalho, que hoje seja um bom momento para podermos dar mais passos em frente e podermos trabalhar em prol daqueles que têm a doença e daqueles que não sabem que têm, mas que poderão vir a ter. Queria já, tanto eu fiquei chocado a semana passada porque fui ao médico e o médico disse: olha, boas festas, só nos vamos ver em junho do ano que vem. E ele desejou um bom Natal. E eu fiquei: mas já, nós já estamos no Natal, é verdade, já estamos praticamente no Natal. E queria desejar um bom Natal, um bom ano a todos. E muita força, porque contem connosco, nós estaremos junto convosco também. Muito obrigado.
Esse compromisso, esse sinal claro de apoio da Assembleia da República, da Comissão Parlamentar de Saúde, relativamente às questões que preocupam muito os doentes com esclerose múltipla, e é precisamente para a área dos doentes que seguimos em frente. Alexandre Guedes da Silva, muito bom dia. Faz parte da direção da Sociedade Portuguesa da Esclerose Múltipla. Passo a palavra. Obrigado.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde. Muito obrigado ao Pedro Pinto por nos moderar este debate e animar este debate. É uma honra estar aqui a representar os doentes e as famílias dos doentes com esclerose múltipla e todos os profissionais que, de alguma forma, cuidam de nós e tratam de nós no dia-a-dia. Esta é, de facto, um local simbólico para nós. Porquê? Porque aqui, na Assembleia da República, é o local onde nós podemos falar para o país e pedir que o país nos ouça. E ao trazer este evento para a Assembleia da República, essa é a nossa intenção no Dia Nacional da Esclerose Múltipla, a sermos ouvidos e contarmos de alguma forma aquilo que nos passa na alma, porque estas histórias vêm de dentro, são histórias na primeira pessoa, são histórias do dia-a-dia de quem vive com esta doença. Eu gostava de chamar a atenção, no dia de hoje, para algumas das mensagens que o vídeo nos trouxe. Naturalmente, esta é uma doença das mil caras, é uma doença que é diferente para todos nós, é uma doença que tem implicações na nossa vida que, na maior parte dos casos, são iguais. Apesar da doença ser diferente, aquilo que cada um de nós vive e vive com a sua família e vive no seu dia-a-dia são sempre percursos que acabam por tender para uma luta quotidiana com as nossas dificuldades. Eu, a determinada altura da minha vida, comecei a fazer provas de ultra-resistência. Mal sabia que já tinha a doença e, portanto, estava a fazer a preparação para o resto da minha vida para uma prova de ultra-resistência, que é ser capaz de lidar com o sorriso nos lábios todos os dias com as adversidades que me vão aparecendo pela frente. Eu acho que essa é a grande mensagem dos doentes com esclerose múltipla, das suas famílias, é serem capazes de sorrir. Apesar da adversidade, apesar das dificuldades que nós sentimos, apesar do estigma que a sociedade muitas das vezes nos inflige. Exatamente. Nós não podemos tolerar isso. Eu tenho que poder dizer abertamente a minha condição. Eu tenho que ter a capacidade de ter do outro lado alguém que, ao ouvir esta minha declaração, não me marque e não me seja de alguma forma hostil. Não pode haver. Eu acho que a grande mensagem que nós temos que passar para a sociedade portuguesa e temos que passar para a sociedade europeia, porque isto não é um problema só em Portugal, isto é um problema que afeta os doentes no mundo inteiro, é de que os doentes com esclerose múltipla têm a mesma vontade de trabalhar que todos os outros, têm a mesma vontade e capacidade de produzir que todos os outros, agora não podem é produzir e trabalhar nas mesmas condições de todos os outros. E a sociedade tem que perceber que estas pessoas têm que ter condições de poderem sentir-se úteis para a sociedade. Têm que ter condições para poder mostrar o seu valor. Nós hoje temos aqui a representar as três associações, três doentes. Todos eles com carreiras profissionais, todos eles com o seu desempenho, todos eles com o seu brilho, em condições diferentes. Uns já estão reformados, outros ainda estão no ativo. Mas eu, por exemplo, que me reformei, continuo no ativo e estou no ativo e vou ficar no ativo até ao último dia. E vou tentar fazer a diferença, vou tentar ajudar naquilo que for possível enquanto eu conseguir ajudar. Eu acho que essa é a grande mensagem que nós queremos trazer hoje aqui para a Assembleia da República. Não olhem para nós, se faz favor, como os coitadinhos. Olhem para nós como cidadãos plenos que queremos ser e que temos o direito a ser.
Muito obrigado. Mensagem de esperança. Mensagem de esperança também. Este é um dos temas que vai nortear o nosso debate. Como é que nós podemos compaginar? Gostaria de solucionar, mas se
quer. Ok.
Sei que está bem com esse.
Ok. Eles são muito respeitadores aqui na Assembleia, portanto, está um ligado, o outro não pode falar. Bom, mas estava eu a dizer então que fica essa mensagem de atitude, de ambição, de luta, que eu acho que é uma mensagem muito importante, mas também fica esse apelo que é preciso que a sociedade perceba o que é a esclerose múltipla, entenda as várias facetas dessa mesma esclerose múltipla. Dr. José Valdo, como está? Bom dia. E é preciso também que, do ponto de vista daquilo que são as organizações, não haja esse estigma, não haja essa ideia, esse prejuízo, esse preconceito de que alguém com esclerose múltipla não pode ter uma vida ativa. Pode e deve tê-la, naturalmente, ainda que compaginada com aquilo que são as vicissitudes da própria doença. Bom, e no sentido de iniciarmos esse debate, mais uma vez o meu agradecimento a Dr. Matos Rosa e ao Alexandre pelas palavras que aqui deixaram, e eu desafiaria agora os representantes parlamentares para um debate que nos vai acompanhar ao longo da próxima hora. Penso que serei eu a chamar. Quer puxar?
Muito obrigado. Um abraço.
Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Eu vou tentar não fazer nenhum discurso político, acho que não é esse o objetivo. Vou responder à pergunta, mas não queria pegar naquilo que foi a mensagem do vídeo, que é uma mensagem de esperança e de capacidade de realização. Não é? E hoje que se celebra o Dia Nacional da Esclerose Múltipla, quero cumprimentar todos o que passam por essa dificuldade, por essa doença, até porque nos últimos anos tenho, por força de uma amizade e de uma relação profissional, acompanhado alguém que também passa por isso e que me tem ajudado muito a perceber a evolução e os problemas de quem vive com esclerose múltipla. Quero-vos dizer que essa pessoa até está aqui, é uma das melhores colaboradoras e profissionais do Grupo Parlamentar do PS. E, portanto, eu acho que é um bom exemplo, não vou dizer quem é, mas é um bom exemplo de capacidade de integração, de capacidade profissional e de realização e de esperança para todos. Respondendo à pergunta do Pedro Pinto, é verdade que nós temos uma doença que é muito difícil de diagnosticar e por isso, quando fizemos uma audição na Comissão de Saúde, já não sei precisar em que altura, mas há alguns meses, precisamente à CPEM, entendeu-se do debate que houve na Comissão de Saúde que era muito importante ajudarmos a CPEM a avançar para um registro dos doentes com esclerose múltipla. Isto é, todos os hospitais que tratam a esclerose múltipla têm um registro, mas este registro não é unificado, não é idêntico, não é integrado. E, portanto, isso dificulta a que haja um tratamento dos dados a que se utilize, por exemplo, isso para procurar melhores biomarcadores para antecipar como é que se pode diagnosticar mais cedo a doença. Esse parece que é um desafio que a medicina tem pela frente. E por isso, em maio, é verdade que ainda não foi agendado, não consigo explicar estas coisas, mas em maio, o deputado do PS apresentou um projeto de resolução que propõe exatamente isso ao Governo, a criação de um registro para todo o Serviço Nacional de Saúde, idêntico, uniformizado e que, obviamente, protegendo a identidade de cada um dos doentes, porque essa é uma questão que tem que ser protegida, permitisse melhor estudo, melhor avaliação e um contributo para que houvesse um diagnóstico melhor, mais facilitado e um tratamento também, porque depois temos este caso de que também não há uma cura para a esclerose múltipla. E, portanto, o contributo que eu acho que os partidos, porque, entretanto, o PCP mais recentemente também já apresentou um projeto idêntico, o CDS também, eu julgo que pode haver aqui um largo consenso no Parlamento para que, em breve, possa haver um registro uniformizado em todos os hospitais do SNS para todos os doentes de esclerose múltipla. Eu penso que isso será um bom avanço para quem tem esta doença.
Ana Sofia, estamos neste contexto de total consciência que temos um registro final e é um grande passo para termos uma melhoria nos acessos para os cuidados do ponto de vista do esclerótico e do diagnóstico.
Bem, obrigada Pedro e quero em primeiro lugar cumprimentar a organização e as associações que aqui estão e o interesse de trazerem isto à Assembleia da República, que ao fim e ao cabo é a casa de todos e portanto aqui e neste dia em particular que se assinala o que se assinala. Dizer que necessariamente, ainda há bocado comentava aqui com o João, que esta é uma matéria, hoje não há debate aqui, porque é uma matéria que todos nós temos consciência da importância, quer pelos efeitos que tem para a pessoa portadora da doença, quer para as vivências familiares e sociais que ela tem. E, portanto, é algo que nos convoca a um consenso alargado na procura das melhores soluções, sabendo que, a partir do momento em que a doença é diagnosticada, a pessoa fica ciente de que tem uma doença incurável, degenerativa e que a vai acompanhar para o resto da sua vida. E o que se pretende é que esse resto da sua vida seja o mais possível integrado na sociedade, que a pessoa se sinta útil e, acima de tudo, que se preserve a dignidade da pessoa humana e que seja essa dignidade da pessoa humana que seja valorizada. E, portanto, respondendo diretamente à pergunta, sim, claro que existe um consenso. Os caminhos podem ser mais difíceis. Sabemos bem que, hoje em dia, há uma evolução ao nível das terapêuticas, quer nacional, quer internacionalmente, que nos impelem para este sentimento de esperança que víamos, que é vamos encontrar a cura, e essa é uma procura incessante. Também sabemos que ao nível do Serviço Nacional de Saúde e da política do medicamento, existem muitas vezes uma procura de equilíbrio entre custos-benefícios, mas essa procura de custos-benefícios não pode impedir, é outra matéria, não é? Portanto, esse é um dever do Estado de fornecer a custos mais acessíveis todo o tipo de medicamentos, mas sabemos que a inovação tecnológica tem custos para o Estado e que devem ser medidos. Agora, uma coisa é estes custos serem medidos do ponto de vista custo-benefício, mas nunca limitados nas suas comparticipações, só e exclusivamente com uma visão economicista. E essa é a grande batalha que vamos travando aqui, nós na Assembleia, com a medida que temos de fiscalizar a ação governativa, mas sabemos que esta é a mediana do interesse público que temos que acautelar. E que neste caso também importa muito, e que na área da saúde importa não só nesta doença, mas como em muitas outras. Muito obrigada.
Muito obrigado, bom dia. Antes de mais, cumprimentar e agradecer e saudar a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, a Associação Nacional de Esclerose Múltipla e também o Todos com Esclerose Múltipla por este convite que nos foi endereçado para aqui podermos estar. De facto, antes de mais, pegar naquilo que o vídeo começou, que é o desconhecimento. E penso que é de louvar esta missão que estas sociedades, que estas organizações têm, no sentido de, desde logo, permitir o conhecimento. É que aquilo que não se comunica, aquilo que não se transmite, não se conhece. e não se conhecendo, não se sensibiliza. Não se sensibiliza a população, mas também não se sensibiliza os profissionais de saúde. E é por aqui que temos que começar, pela sensibilização dos profissionais de saúde, para que eles estejam despertos para estas realidades. E eu tenho uma condição, uma dupla condição aqui, ou seja, nesta condição de deputado, mas também como enfermeiro de profissão e especialista de reabilitação, compreendo bem aquilo que são as vivências de quem passa por uma situação desta. E nesse sentido dizer que é fundamental e decisivo que se consiga ter forma de melhor identificar precocemente esta doença, porque ela é decisiva depois na sua progressão. Mas também uma outra ideia que passou muito neste vídeo e que, de facto, ele é o retrato das vivências das pessoas, é de facto aquilo que as pessoas sentem no dia-a-dia, no seu cotidiano, que tem a ver com a inclusão. Nós hoje vivemos, e todos nós aceitamos... Exatamente. É que todos nós aceitamos, no dia-a-dia, são os noticiários, e por estar aqui, nos noticiários que nos abrem com notícias e com este conceito que é da competitividade. Ou seja, queremos empresas competitivas, queremos sociedades competitivas, o mercado de trabalho competitivo, até na escola a competitividade para os miúdos, e isto coloca em causa aquilo que é a inclusão. Naturalmente haverá espaço para a competitividade, seja lá ela em que áreas forem, mas não pode nunca deixar de haver espaço para a inclusão. E é nesse sentido que nós, enquanto grupo parlamentar, temos tido a oportunidade de apresentar diversas propostas no âmbito, quer na área específica da esclerose múltipla, e falo, por exemplo, do tratamento, que vivemos situações complicadas e chegam-nos diariamente queixas de utentes, de doentes, que, vejam bem, a disponibilidade, se no tempo em que estávamos sobre uma certa gerência externa, tivemos dificuldade em gerir as questões relacionadas com a disponibilidade de medicação. Hoje em dia há questões, por exemplo, tenho neste momento na minha secretária uma queixa de um doente com esclerose múltipla que não lhe é disponibilizada a medicação para o mês, é-lhe disponibilizada a medicação há 15 dias. Ora, isto com a frieza que naturalmente quem está na área da gestão tem que ter para gerir instituições e organizações com volumes de verbas bastante significativos, mas há questões que têm a ver, por exemplo, é completamente diferente um familiar ter que perder meio dia para ir buscar duas vezes por mês a medicação, ou mesmo a questão da acessibilidade por parte do utente. E nesse sentido, diversas áreas têm que ser de intervenção. E para terminar, falar-vos daquela intervenção que nós agora tivemos e em sede de Orçamento de Estado, que terminou há bem pouco tempo, que tem a ver com os cuidadores informais. Nós entendemos e compreendemos que é um caminho longo a percorrer-se. Há, de facto, muito a fazer. Merecem mais e bem mais do que um projeto piloto. A verdade é que foi possível colocar neste Orçamento de Estado um projeto piloto, mas para que responda essencialmente à maior queixa das pessoas, neste caso com esclerose múltipla. São queixas de âmbito de apoio social. E por aí, naturalmente, tem que o Estado assumir as suas responsabilidades e não pode andar à boleia dos familiares. Andar à boleia dos familiares é muito injusto, porque os familiares, naturalmente, serão sempre cuidadores informais. Profissionalizá-los será tirar-lhes esse caráter, essa característica. Naturalmente, estes apoios sociais passarão por apoios efetivos em termos de prestação de cuidados e outros apoios em termos de cuidados domésticos, mas passará também por apoios de âmbito financeiro e económico. Mas nunca criando condições para que as pessoas, os doentes ou os familiares, abandonem o posto de trabalho ou abandonem a vida laboral. Antes, pelo contrário, tentar integrá-los e criar condições para que se consiga compatibilizar e ganhar condições para que se consiga manter as pessoas no mercado de trabalho. Isso sim é que há de valorizar e a produzir. E nesse sentido dizer-vos que nesta dupla condição de deputado e de profissional de saúde, a sensibilidade que eu tenho é imensa para estas questões. Naturalmente, também partilho daquilo que já aqui foi dito, nomeadamente o que tem a ver com não haver nesta área grande divergência, mas é preciso aquilo que vocês devem estar a pensar, é passar das palavras aos atos e na vida real concretizar-se os apoios e as ajudas. Obrigado.
Nós já íamos conversar sobre a questão dos cuidadores informais muito e bem. Sobretudo da questão da necessidade do cuidador formal e em que o Estado tem uma participação ativa, mas perguntava-lhe especificamente, só para fecharmos esta questão do diagnóstico, até que ponto é que um registro nacional seria uma grande ajuda e para quando vai ser mesmo uma grande ajuda?
O registro nacional naturalmente seria sempre uma grande ajuda, para já, para que se conheça de facto a realidade, para que se consiga perspectivar todo o investimento público que é necessário alocar a esta problemática. Naturalmente que quando nós conhecemos a realidade, quando nós temos os dados concretos e objetivos, passamos para as propostas também que deem resposta a esses dados. Naturalmente que criar um registro nacional será vantajoso, quer para aqueles que vem dimensionada a sua problemática e que vem reconhecida aquilo que bastante têm proclamado, mas também para aqueles que têm que tomar os decisores com base em dados objetivos, com que conseguirão certamente decidir melhor e responder melhor às necessidades. Esse registro nacional será, não temos dúvidas nenhuma, vantajoso para ambas as partes, para aqueles que recebem os cuidados, para aqueles que recebem os apoios e para aqueles que também têm que tomar essas decisões, naturalmente.
Muito obrigado. Agora, há um ponto relativamente a esta questão do registro nacional, do ponto de vista de quem está na gestão dos próprios hospitais, até que ponto é que seria importante para ajudar-se a um tratamento mais precoce e a um diagnóstico mais precoce, em primeiro lugar?
Sim. Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi dirigido à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, saudar a iniciativa, dizer que é um privilégio poder estar aqui a representar a profissão e os meus colegas. Eu gostaria de em primeira instância, começar a discussão e começar a minha intervenção, lembrando sempre que o cidadão é o elemento central da prestação de cuidados de saúde. E, portanto, e os hospitais, hoje em dia, são polos de decisão, quer decisões terapêuticas, decisões cirúrgicas, decisões até de aquisições, de financiamento, etc. E, portanto, é um polo de tomada de decisão. E toda a decisão que é tomada numa instituição, seja ela hospitalar ou não, mas numa instituição de saúde, são decisões que têm que ter por base uma informação muito robusta e muito estruturada e validada. E, portanto, as decisões terapêuticas e estas decisões que são tomadas nos hospitais, também como registro nacional, como uma forma de informação validada, é de facto, vai contribuir muito para termos uma informação consistente, para podermos tomar as nossas melhores decisões, para no fundo depois termos os melhores resultados em saúde. Portanto, é tudo um trabalho em cadeia.
E há ou não problemas nos circuitos hospitalares?
Há naturalmente problemas nos circuitos hospitalares e de facto é uma melhoria constante que as administrações hospitalares têm que ter hoje em dia. E cabe às administrações, de facto, quando enfrentam problemas de recursos e enfrentam também muitas vezes e ultimamente problemas de falta de autonomia nas próprias instituições, cabe às instituições garantir que o tratamento dos doentes crónicos não é prejudicado. Muitas vezes nas instituições hospitalares, e quando falamos de instituições hospitalares, são instituições que são vocacionadas para responderem a doentes de urgência e muito mais para agudizações da doença do que da sua cronicidade. Muitas vezes existe um desfasamento entre aquilo que é desejável, os circuitos que são desejáveis e os circuitos que se têm hoje em dia. No entanto, acho que nós devemos, portanto, iniciativas como esta são sempre saudáveis porque nós conseguimos debater com os utentes e com as associações dos utentes e, portanto, ajudar e trazer o utente para dentro das nossas instituições, para a nossa tomada de decisão e para o nosso trabalho diário é sempre muito mais valorizante. E olharmos para o que é feito noutros hospitais e noutras instituições, não só a nível internacional, mas também a nível nacional, que já são feitas muito boas práticas. Dou o exemplo, por exemplo, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que já tem equipas multidisciplinares, não só médicas, mas com assistentes sociais, com psicólogos, que fazem com que o doente...
Essa multidisciplinaridade é vital.
É vital para um bom tratamento. E muito mais do que isso, é a confiança que o utente depois passa a ter na instituição e na adesão à terapêutica em todo o seu tratamento.
E é difícil replicar esse modelo?
Eu julgo que não será difícil. Há muitas vezes, quer dizer...
Falta vontade política?
Faltam recursos, muitas vezes... Não sei se falta vontade política, não queria ir por aí, mas acho que há vontade da parte das instituições, mas muitas vezes, às vezes, falta diálogo e olharmos...
A política também é condicionada pela ausência de recursos, atenção, não estou a dizer que seja apenas uma questão de vontade.
Claro, claro.
Claro.
A vontade tem que se adequar àquilo que são os meios.
Sim, sim, mas eu acho que existe vontade das administrações e vontade dos profissionais de saúde. Vejo os profissionais de saúde muito empenhados na...
É uma questão de gestão de meios.
É uma questão de gestão de meios, sim.
E prioridade de meios.
Claro, naturalmente, sim, sim. Esse é um trabalho diário com que nos defrontamos diariamente e, portanto, é para aí que nos temos que virar e, portanto, às vezes parar para pensar e reorganizar as instituições de uma forma diferente. Sendo que centradas mais no utente, menos na doença e, portanto, ver o doente como um todo. Muitas vezes as visitas que nas nossas instituições das associações de utentes e das associações de doentes ajudam-nos a olhar para o hospital de uma forma completamente diferente e a reorganizar os serviços de uma forma completamente diferente, sempre em prol do doente. E acho que isso é saudável e é por aí que temos que ir.
Alexandre, era importante que a esclerose múltipla estivesse mais no topo das prioridades dos decisores e não tanto de uma forma tão difunda como tem estado, depois de inverso, por exemplo, o replicado do produto, toda a gente está de acordo com ser o melhor e que tem a ver com esse respeito pela multidisciplinaridade e o aproveitamento das doenças dessa multidisciplinaridade.
Pedro Espírito, há uma coisa que eu tenho sentido nos últimos tempos. Nós usamos as palavras, mas às vezes não acreditamos naquilo que dizemos, não é? E uma das coisas, uma das frases que eu tenho mais ouvido é o paciente no centro. Mas será que acreditamos mesmo nisso? Será que nos organizamos para que isso aconteça? Eu acho que... Eu gostava muito que isso acontecesse. E todos os doentes e todas as famílias das pessoas com esclerose múltipla gostavam muito que isso acontecesse. De facto, nós estamos numa mudança de paradigma. O doente no centro é uma mudança de paradigma, vai levar tempo. Não tenho dúvida que este conceito veio para ficar, mas acho que falta alguma vontade e alguma inteligência para o colocar na prática. E, sobretudo, falta algo que foi referido aqui, que é darmos aos doentes, darmos aos seus representantes, verdadeiramente um palco. E um palco central. Eu vejo em muitas iniciativas na área da saúde muitos outros atores no palco. Os doentes normalmente ficam na plateia. Eu gostaria que lhes fosse dado palco. E se calhar alguns daqueles que normalmente estão no palco deviam estar na plateia a ouvir e a perceber aquilo que nós sentimos, aquilo que são as nossas vivências, aquilo que são as nossas dificuldades. Questões como, por exemplo, termos que condicionar a vida do doente ou dos seus familiares para ir buscar medicação, e medicação às vezes aos bocheiros, não se justifica. Hoje em dia, com os sistemas logísticos que temos, os medicamentos deviam ser disponibilizados junto das pessoas. Deviam ser disponibilizados na farmácia comunitária. Não se justifica as pessoas terem que fazer 200 km para ir buscar medicamentos. Claro que acontece. E, portanto, acho que... Eu acho que há falta de inteligência nos sistemas, porque eu consigo reconhecer que é uma estupidez, o Pedro Pinto também, e toda a gente aqui na sala também. Mas isso acontece, e acontece a milhares de famílias, e não só na esclerose múltipla. Atenção, isto não é um problema da esclerose múltipla, é um problema da doença crónica, né? É um problema sistémico. E, portanto, acho que valia a pena nós sermos capazes de perceber onde é que estão os grandes entraves, onde é que estão as grandes dificuldades, onde é que, de facto, nós podemos simplificar a vida a todos. E somos capazes até de ter ganhos em saúde, porque muitas das vezes as pessoas não têm hipótese de ir buscar um medicamento e, portanto, deixou de tomar e acabou por interromper o tratamento por uma questão logística, não? Quer dizer, que não se percebe. Há uma outra mensagem aqui que eu gostava também, em nome da família da esclerose múltipla, dizer-vos o seguinte. Para nós, o Registro Nacional da Esclerose Múltipla é central àquilo que nós entendemos ser o conhecimento da doença. E é central porquê? Não é só central para fazermos o registro nominal das pessoas. É para percebermos a vivência das pessoas. Porque para nós o Registro Nacional da Esclerose Múltipla é muito mais do que um registro médico. É um registro de vivências. É um registro que permite que nós registemos aquilo que nos vai acontecendo na vida. E isso é importante porquê? Porque esta é uma doença multifatorial, é uma doença que, para ser estudada, precisa de muitos dados e precisa de dados sobre muitas facetas da nossa vida e de muitas das complicações que nós sentimos. E não precisa só dos dados portugueses, porque isto é um projeto para ser um projeto europeu e para ser um projeto mundial. Nós estamos envolvidos nisto, mas estamos envolvidos nisto em Portugal, para participar no registro europeu e para participar nas grandes bases de dados internacionais. E, portanto, esta é claramente... Nós ficamos muito satisfeitos e temos que saudar o PS por se ter lembrado em fazer a sua proposta no Dia Mundial. Para nós foi talvez um dos símbolos de que fomos ouvidos, não é? Apresentámos a proposta e alguém nos ouviu e ficámos particularmente agradados da esquerda à direita. Toda a gente entendeu que isto era uma missão. O PCP também fez a sua proposta, o CDS fez a sua proposta. Todos os outros que não fizeram, de certeza absoluta, também vão participar na discussão e vão colaborar na feitura. E nós não queremos três registros, queremos só um. Portanto, esse é o nosso objetivo.
Mas como deve ser?
Bem, Pedro, claro que o objetivo e a evolução na área da saúde vem refletindo isso, que é a questão de colocar o doente no centro, não só na temática da esclerose múltipla, mas como em todas. E, portanto, isso é um objetivo do Estado para uma transformação ao nível do sistema e do Serviço Nacional de Saúde com esse objetivo. E têm sido dados passos ténues, ponderados nesse caminho. Agora, necessariamente, é o caminho, não é? Neste caso da doença que hoje aqui estamos a evidenciar e que é tão importante, porque quanto mais aqui e noutros locais for evidenciada, mais socialmente ela é aceite na perspectiva que há bocado falávamos, quer do ponto de vista de emprego, quer da aceitação da doença, quer do ponto de vista da própria sociedade, do reconhecimento, porque também identificámos na primeira abordagem o quanto é difícil o diagnóstico da mesma. Isso implica, claro, equipas multidisciplinares, e essa é a consciência do doente no centro que aqui estamos a tratar. Ou seja, como ela tem uma série de facetas e implica... porque é degenerativa e porque as pessoas podem, não sendo, e por isso aqui uma importância do diagnóstico é fundamental. Quanto mais cedo, mais se consegue que o doente portador desta doença tenha melhores condições na sua vida para levá-la para a frente. Mas eu acho que o importante da avaliação que hoje aqui estamos a fazer, desta conversa que aqui estamos a ter, é as informações que nos podem chegar de quem é portador da doença, não é? Isso é que é importante, porque diagnósticos nós temos todos feitos, como o Pedro há bocado dizia, então porque é que não se passa a ação? Pronto, mais do que nós hoje estarmos aqui a falar daquilo que são as nossas perspectivas individuais, é termos, porque acho que há bocado evidenciou, eu também conheço a pessoa e conheço-a há muitos anos, mas também todos nós temos, tenho uma amiga minha de infância portadora da doença, com dois filhos, e tudo o que isso acarreta para a vivência dos amigos, da família e dos próprios familiares mais diretos. E isso é que é importante, isso é que é transformar o doente no centro, isso é que é levar o conhecimento real do que é que isto impacta na vida e nas famílias de cada um e que pode ajudar os decisores políticos a encontrarem melhores soluções para que esses 200 quilómetros não se façam quando nós os identificamos como muito sérios. Necessariamente, por isso é que eu há bocado falava da questão economicista. Ela não pode, de facto, nós temos que medir, mas ela não pode impedir que eles tenham melhores condições de vida.
Para onde é que deveríamos ir?
Eu acho que os dois podem caminhar em paralelo. Os cuidadores do Estado necessariamente formais existem, não é? Nós temos os enfermeiros, temos os médicos, os acompanhamentos todos que têm nas instituições. Eu fui eleita por Lisboa, necessariamente nós temos um problema ao nível do serviço de saúde de primeira abordagem, que são os centros de saúde. Temos uma carência efetiva de médicos de família e que desse ponto de vista inibem esta proximidade, mas portanto, o sistema estaria montado para que essa proximidade existisse. Quanto à questões dos cuidadores enfermeiros, são do mais fundamental que existe, não é? Porque eles existem na realidade e não estão reconhecidos, ou seja, são reconhecidos pela sociedade e nós ainda, do ponto de vista legal, não os conseguimos... Isso é o que está agora em estudo. Estamos nós todos a trabalhar muito nessa perspectiva, não é? Fomos dando caminhos aqui hoje, como estamos não estamos aqui para debater, estamos numa convergência, foram dados aqui alguns passos ultimamente, mas o que é facto é que isso se faz com todos, não é? A perspectiva de convergência tem a ver com uma perspectiva de facto dar resposta. Muitas vezes as questões mais ideológicas na forma como abordamos este setor não podem ser tão chamadas quando queremos resolver o problema das pessoas e das famílias. Há muito, há, Pedro.
Não, eu...
o terceiro setor, por exemplo, não é? Isso é um problema ideológico, certo? A aceitação ou não aceitação da intervenção do terceiro setor. É um problema para... Pronto. Já lhe dei um exemplo.
Acho que é claro.
Não é problema nenhum, desde que o terceiro setor seja complementar ao serviço público e universal. É isso que está, aliás, na lei de bases da saúde, que está agora em discussão e é um bom princípio e que tem, aliás, funcionado...
Vamos já à palavra, mas não vamos impedir que essa ideologia ponha em causa.
Não, nada, nada. Sem dúvida alguma, eu queria aqui, até sem passar a mão aqui pela Associação dos Administradores Hospitalares, porque agora está muito na moda de que só se pode administrar um hospital quem for administrador hospitalar. Eu não tenho nada a essa concepção, mas reconheço que houve uma evolução muito positiva em termos da gestão dos equipamentos públicos de saúde ao longo dos anos. Quando nós falamos de pôr o doente no centro da intervenção médica, isto parece muito óbvio, mas é quase uma revolução de pensamento. Porque se nós pensarmos noutros locais, o aluno também está no centro da escola todos os dias. Quando a empresa da água, que quer um monopólio, corta a água durante 12 horas, sem dizer nada às milhares de pessoas que moram naquela rua... Esses utentes também estão no centro daquela empresa. Isto é, nós estamos, na minha opinião, falamos disto, mas ainda não incorporamos que esta ideia de colocar o cidadão no centro do serviço público é algo que ainda vai demorar tempo. Não quero comparar isto à teoria do Copérnico, mas vai demorar tempo, porque houve durante muitos anos a ideia de que o serviço público está aqui, e está aqui, pronto, e quem vem, vem, e quem não gosta, gosta, e quem não gosta, não gosta. A ideia de haver um livro de reclamações não tem assim tanto tempo assim nos serviços públicos. Portanto, nós todos estamos a mudar, não estou aqui a desculpar o Governo, não, acho que temos de ser exigentes, mas estamos a mudar muito a nossa concepção de gestão da coisa pública. Há uma experiência que vai agora começar em 20 hospitais que tem a ver também com esta ideia, e eu acho que é uma experiência generosa, tem esta ideia de que o cidadão tem que estar primeiro, que é a ideia de podermos cuidar dele em casa. É algo, como falamos aqui do tratador informal, é algo novo que pode ter um contributo positivo também na questão da gestão do hospitalar. Pode fazer muita, muita diferença, que este cidadão não precisa estar aqui, se calhar até não deve estar aqui, que vai apanhar umas infecções em casa. E o Estado vai agora tentar, em 20 hospitais, fazer com que seja possível tratar de casos agudos, não é? Da recuperação de casos agudos em casa da pessoa. Portanto, nós estamos a fazer uma evolução positiva. Há outra evolução que temos que fazer juntos, e que o Alexandre aqui falou, que tem a ver com a percepção das pessoas em relação a esta doença em específico. Isto é, eu falo por mim próprio, eu vim para a Comissão de Saúde não tenho nenhuma ligação à saúde, digamos assim. Vim para a Comissão de Saúde porque sou eleito para o Algarve e achava que era o maior problema social que tínhamos no Algarve era a questão da saúde. E me dizem, eu vou para a Comissão de Saúde para tentar influenciar. Pronto, está posto o registro de interesse. E quero confessar-vos que tinha o meu conhecimento sobre a esclerose múltipla era muito diminuto. Como eu, aliás, acho que é em relação à esmagadora maioria dos portugueses, em relação a esta doença que não afeta assim tão poucas pessoas, que tem um peso e um impacto económico grande, porque há bocadinho o nosso presidente falou aqui do impacto que isto tem em jovens adultos, pessoas com 20, 40 anos. Isto que muitas das vezes, eu não vou entrar aqui em pormenores técnicos, vocês sabem isso melhor que eu, mas traz incapacidades. E, portanto, isto tem um impacto também para o país, para a pessoa, para a economia, muito, muito grande. E eu acho que a maior parte das pessoas desconhece isto. E, portanto, também aqui, a celebração deste dia, do Dia Nacional, a celebração, o Alexandre há pouco falou que foi no dia 30 que fizemos de maio, eu já nem me lembrava, Alexandre, no Dia Mundial. É muito importante, quero saudar por terem feito esta iniciativa, E é muito importante utilizarmos estes dias para que as pessoas lá fora se apercebam de algumas realidades que não têm, e eu volto a dizer, falo-vos por mim antes daqui chegar, que não têm a menor ideia do que se passa, das dificuldades que as pessoas têm para levantar um medicamento na farmácia do hospital. Uma coisa tão simples quanto essa, não é? E temos, de facto, um longo caminho pela frente. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós podemos seguir em paralelo os dois caminhos. Nós estamos aqui perante um problema que é um problema financeiro. Eu espero que a minha colega do PSD agora não partidarize demais aquilo que eu vou dizer. Nós não nos transformamos de um país com dificuldades financeiras em 2015 para um país da abundância em 2018. A evolução é muito positiva. Reduziu-se a dívida, redistribuiu-se, recebeu-se rendimentos, mas o país, não vamos por aí, mas o país continua a ser o mesmo, um país com limitações, com dificuldades financeiras. E nós, eu acho que nenhum de nós. Eu já não me lembro qual foi o valor que foi atribuído à proposta, acho que do CDS, não é? Não sei, houve uma proposta do Estatuto do Cuidador Informal, e há um custo, que não me lembro agora, não recordo, mas estamos a falar de muitos milhões de euros, que tinha um impacto no funcionamento. Portanto, aquilo que foi consensualizado, até acho que com o PCP, foi haver neste orçamento uma proposta de piloto, de experiência piloto, para se medir também o impacto desta medida. E eu acho que foi um bom contributo, às vezes, naquilo que estamos aqui a falar, que é não partidarizar demasiado a causa, eu acho que foi um bom um momento de diálogo e de concertação entre aquilo que é o desejável, que era fazer esta medida para todos, e aquilo que é o possível. A política, nós fazemos isso em casa, todos os dias, entre aquilo que ambicionamos, que desejamos, e aquilo que podemos, não é? E temos que chegar a um compromisso, e foi isso que aconteceu, eu acho.
Até que ponto é que esta questão?
Eu acho que não é fundamental, é decisiva, porque isto é claramente uma doença da família, não é uma doença que se viva individualmente com facilidade. Há casos de pessoas que fazem autocuidado, mas são muito raros. Normalmente é muito difícil, a partir de determinada fase da vida, ter qualidade, ter desembaraço e ter alguma expectativa se não tivermos um apoio próximo, se não tivermos um familiar. Muitas das vezes os familiares são os familiares próximos, ou são os filhos, ou são os pais, dependendo das faixas etárias, não é? Ou são os cônjuges. E, portanto, há claramente aqui uma necessidade de podermos criar condições para que essas pessoas possam prestar esse cuidar de uma forma mais próxima e sem depois sentirem na pele.
Qual seria o estatuto ou quais seriam as medidas que é possível tomar no sentido de ajudar-se?
Eu vou para o mundo real. Pode ser? Ok. Então, Pelo mundo real. No Parlamento Europeu discute-se neste momento eu não sei se é uma diretiva, se é uma proposta de resolução, ainda não percebi bem. Eu estive em Bruxelas a assistir a essa apresentação por parte da deputada irlandesa que é a relatora. Segundo eles, começaram em 15 dias de dispensa por ano para os cuidadores e conseguiram parar nos 5 e pronto, toda a gente acabou por, de alguma forma, aceitar 5. 5 no ano. O que ela dizia é que é melhor 5 do que nada. Pronto, eu também me parece que é melhor 5 que nada. Naturalmente, isto é um passo simbólico, porque muitas das vezes não são 5 dias que interessam ao cuidador, são outro tipo de apoio, são outro tipo de acompanhamento. Muitas das vezes, para o cuidador, se calhar, era muito mais relevante ter formação específica para poder ajudar a cuidar melhor do que propriamente os 5 dias de dispensa, não é? Portanto, há um conjunto de ações que podem e devem ser estudadas, devem ser testadas em projetos piloto e devemos, de facto, conseguir chegar a uma solução que sirva a contento as pessoas com doença crónica. Deixem-me só dizer-vos agora em relação às questões do cuidar de uma forma integral do doente. Para a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, bem ou mal, nestes nossos 35 anos, quase, uma das iniciativas que fizemos foi, de facto, integrar cuidados. E conseguimos-lo fazer, infelizmente só conseguimos fazer em Lisboa, mas conseguimos-lo fazer. Conseguimos integrar no mesmo espaço a ação social, a psicologia, a terapia da fala, a fisioterapia, a terapia ocupacional, os tempos livres, portanto, tudo um conjunto de atividades que olham para o doente de uma forma holística. Eu posso dizer que alguns deles estão aqui hoje, que são usufruem desses serviços, e de facto eles estão agradados, sentem-se em casa. E se nós conseguíssemos, de alguma forma, replicar estas experiências um pouco por todo o lado, havia ganhos em qualidade de vida significativos para os cidadãos e eu acho que isso era extraordinariamente importante. Conseguíamos, com pouco, fazer muito.
Poder gerir a grande parte destes problemas. Nós centramos muito a conversa na questão social, nos apoios económicos. É óbvio que falta uma rede de cuidados assistenciais, que estas pessoas notam muito essa diferença. E nós, enquanto sociedade científica, também temos esse horizonte social. E preocupa-nos muito a questão da equidade. Equidade no acesso ao diagnóstico, no acesso à terapêutica, que é isso tentado a discutir. Em Portugal, a decisão dos tratamentos, dos bons tratamentos, é feito por não médicos, é feito por instituições politicamente instaladas, que têm a ver com a Direção-Geral de Saúde, a CSS, a Administração dos Hospitalares, a Infarmed, cuja participação médica é muito restrita. E atendendo a estas terapêuticas inovadoras, que é aquilo que está em causa, as terapêuticas inovadoras são vistas como um consumo desmedido que vai imputar diretamente à conta dos hospitais encargos enormes. E, portanto, há uma data de medidas dissuasoras para que se faça a prescrição. E dessas medidas dissuasoras incluem, por exemplo, estas coisas que foram apelidadas de estúpidas do doente ter que vir mensalmente à farmácia do hospital buscar um medicamento, gente que vive no Alentejo, vive em Porto Alegre, por exemplo, como eu tenho doentes meus, mas não podem levantar no hospital de Porto Alegre, para a administração hospitalar não aceita, senão sendo o doente seguido lá que ele possa levantar um medicamento na farmácia hospitalar. Portanto, isto acontece diariamente, com a dificuldade de, digamos, até de próprias administrações terem o suprimento de medicamentos ou, digamos, o estoque de medicamentos para o fornecimento. É por isso que acontece estas, levam à semana, já acontece, levar à semana, de 15 em 15 dias, tem que ir buscar outra vez ao hospital. Portanto, e esta é uma história que tem muitas nuances. Em Portugal nós preocupamos sobretudo com esta questão da equidade. Nós sabemos que, por exemplo, as pessoas que são acompanhadas no litoral têm muito maior suporte, têm muito melhor apoio do que as pessoas do interior. Portanto, e a vivência da doença é completamente diferente. E a equidade tem a ver exatamente com isso mesmo. Noutros países europeus que têm vindo a desenvolver redes de cuidados, este é um problema, é verdade que há aqui um protagonismo da esclerose múltipla que talvez não seja justificável, porque estas necessidades reproduzem-se em muitas doenças degenerativas neurológicas. Nós privamos com isso diariamente, não é? Quer dizer, agora, eu percebo que aqui tem um impacto muito, muito maior, porque a doença afeta a idade produtiva, com entre 20, 40, 50 anos, portanto, no pico da sua carreira, e, portanto, tem uma grande visibilidade e um impacto muito grande neles e na família e nas pessoas próximas. Mas essas redes têm que existir. E eu acho que aquilo que o Alexandre falou, a questão do registro, obviamente, é impensável. Como é que nós temos o mesmo número de doentes que a consulta do Hospital de Barcelona, portanto, em Portugal. Portanto, veja-se, porque eles têm um registro e fazem artigos e publicam e fazem trabalhos e tal, não há nenhuma razão para que nós não tenhamos isso. Nós preocupamos em criar uma rede de contenção de custos para não dispensar a medicação, para ratear a medicação. Ratear a medicação quando não conhecemos sequer a dimensão do problema, a verdadeira dimensão do problema. Pronto, mas aqui faz-se o rateio de várias formas. E eu queria só deixar uma outra mensagem que, do ponto de vista científico, talvez a mais relevante, que é: há uma revolução no tratamento da esclerose múltipla em todo o mundo e nós podemos beneficiar disso, enquanto a Europa Ocidental. Não é, isto também não é uma realidade para outros países um bocadinho mais fora da parte ocidental. Nós, eu que convivi com o problema ainda antes de haver tratamentos específicos e ver a realidade da doença agora é completamente diferente. E nós não podemos perder essa oportunidade. A questão do acesso ao diagnóstico e do tratamento precoce, com os tratamentos mais indicados, que são caros, obviamente, são caros se nós fizermos a avaliação de custo-benefício em que faz uma gestão da administração hospitalar de 2 ou 3 anos. O doente que vai ficar dependente daqui a 15 ou 20 anos, a situação muda completamente de figura. Ninguém avalia esse custo. E, de facto, o consumo privado em saúde em Portugal é imenso, comparativamente a outros países europeus, é imenso para quem tem dinheiro, porque a maior parte destas pessoas não tem dinheiro para subsidiar a doença. E, portanto, daí o envolvimento social das famílias, etc., porque o hospital também já não pode fornecer grande suporte. Grande parte destes doentes, o tratamento em casa, o apoio, a rede de cuidados é crítica para este tipo de patologia. E estava a falar, por exemplo, do exemplo francês, que é uma rede de cuidados nacional, que a rede integrada com toda esta multidisciplinaridade que foi falada há pouco, o doente, assim que é sinalizado, toda a gente é avisada, os envolvidos na rede, em qual é o ponto, qual é a incapacidade que tem, quais são as necessidades específicas do ponto de vista social, é tudo tratado, não é sempre bem, obviamente, mas quer dizer, é uma rede de referenciação a nível nacional que concorre, os mesmos centros são utilizados para outras doenças degenerativas, como por exemplo a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, portanto com necessidades específicas um pouco diferentes, mas do ponto de vista conceptual, em termos de multidisciplinaridade no atendimento e rede de cuidados, isso está definido. Nós não temos nós vivemos um bocadinho da iniciativa local, digamos assim, da experiência que as pessoas têm no tratamento da doença, na capacidade de envolvimento do hospital, no desenvolvimento local de alguns centros que possam dar apoio, etc. Mas não há nada estruturado para isso. O ponto mais crítico é a reabilitação. Nós não temos reabilitação em Portugal. Estas pessoas, a partir de um certo grau de evolução da doença, quando a coisa não corre bem, precisam todas de reabilitação. Não existe reabilitação, muito menos específica. Não há uma rede de cuidados que permita dar suporte. Terapia ocupacional, terapia da fala, fisioterapia, todas as modalidades possíveis. Não existe. Isso é decisivo. Não vale a pena estarmos a pensar o doente no centro, quando não há as cuidados elementares que são decisivos para a qualidade de vida. As pessoas sentem-se... Grande parte desta angústia que existe é porque as pessoas sentem-se perdidas, de facto. Não têm recursos, ninguém os ouve. E aqui, felizmente, temos esta capacidade das associações de doentes, das esclerose múltipla, serem, têm gente muito diferenciada e têm esta capacidade de influência e fazer um certo lobby e ver-se da influência política que isso gera. Mas, quer dizer, esta é uma realidade que existe para todas as doenças degenerativas em Portugal. E vamos avaliar os custos, quanto é que custa a inovação, quanto é que custa o medicamento e o pacemaker mais sofisticado e estes medicamentos quanto é que custa os monoclonais, que são provavelmente, se calhar, a forma mais útil de evitar a prazo, digamos, a todas estas necessidades que depois não são cumpridas. Portanto, estamos a falar de pessoas que pagam os mesmos impostos, que fizeram toda a sua vida, fizeram tudo o que lhes pediu e não há, do ponto de vista do Estado, uma resposta minimamente capaz. É bom, mas enfim, eu não quero monopolizar a discussão.
Há vários pontos que eu acho que, por um lado, convergindo o que já tinha sido falado, por outros também abriram portas com outros temas que podemos conversar. João Dias, recupera e retome a nossa conversa aqui deste lado da mesa, com um ou outro ponto, sobretudo a questão da reabilitação, que foi muito vincada pelo José Val. Até que ponto é que a reabilitação é uma prioridade também, claro, da política? E a questão dos cuidadores, retomando a conversa da pouco.
Claro, de facto, falou-se aqui de se conseguir colocar estas duas redes em paralelo. De facto, elas não têm que ser em paralelo, têm que ser integradas. E tem que ser esta capacidade de integrar os cuidados, tem que ser conseguida. E a realidade mostra, e eu com quase 23 anos de exercício, já na minha formação inicial ouvia falar e fui assim instruído e formado com o utente no centro. O que é facto... é que passam anos e anos e décadas e isto não passa, ao fim e ao cabo, de teorias que não se concretizam. E, de facto, foi perfeitamente demonstrado aqui, professor doutor, diversos exemplos práticos de que o centro é mais um centro, é hospital ao centro do que propriamente no utente. E dava como por o exemplo, olha, vê-se logo que sou alentejano, não é? Pela minha voz, não se ouve, vê-se. E de facto, Barrancos a Beja são mais de 100 km por uma estrada com muitas dificuldades. Isto não é centrado no utente. Criar condições para que as pessoas tenham acesso à terapêutica de uma forma muito mais digna. Mas dizer principalmente preocupações relativamente ao respeito pela autonomia prescritiva. Isto é fundamental, porque são criadas condições, novamente, as decisões são tomadas não em função do utente, mas em função, muitas das vezes, de economicistas. Porque esta questão, quando se fala agora dos cuidados no domicílio, obviamente que esta, em primeiro plano está, porque é muito mais económico, ninguém tenha dúvidas. Naturalmente que traz as vantagens que também é muito mais benéfico para a pessoa sempre que elas consigam ser concretizadas no domicílio. Mas primeiro do que tudo essa decisão é porque é muito mais económico prestar cuidados no domicílio do que prestar cuidados num contexto de internamento. Depois, dizer também o que tem a ver com a reabilitação, como questionou. A rede de cuidados continuados integrados deve ter uma resposta, acima de tudo, eu atrevo-me aqui a contrariar um pouco aquilo que aqui foi dito, não é multidisciplinar, é interdisciplinar. É permitir que se consiga utilizar os recursos necessários, adequados a cada uma das situações, mas de uma forma em que não se mobilize toda uma equipa, mas aqueles que são necessários. Falou-se aqui dos terapeutas da fala e tudo mais. Mas, de facto, criar condições para que na comunidade se consiga uma resposta em termos de reabilitação, e não só nos centros urbanos, porque nós falamos de aldeias bastante distantes, mas que consigam ter uma resposta adequada. Naturalmente que esta resposta integrada, multidisciplinar, criando condições para que os cuidadores possam ter uma vida social, profissional, para que a pessoa que é cuidada ou que está já com alguma dependência possa também ela aproveitar e conseguir tirar o máximo proveito das suas capacidades e das suas funcionalidades. Deve ser feito esse investimento. E a fisioterapia, a reabilitação, são decisivos para que não se perca capacidade motora, funcional, mas também, quando falamos aqui do registro, isto é muito importante e talvez ainda não foi aqui tocado, mas o registro cria condições para a investigação, que é decisiva. Não foi aqui tocado? Estava a falar aqui deste lado. Porque é decisivo que se faça a investigação clínica, mas só com o conhecimento. Esse conhecimento tem que partir de bases sólidas para que se consiga progredir e criar condições para que possamos entrar noutros centros de estudo e de investigação com dimensão suficiente, ou seja, que a nossa população também possa, porque esta realidade dos nossos doentes não será a mesma realidade dos doentes da Suécia ou dos doentes do Brasil ou dos doentes da América. São situações completamente diferentes, multifatoriais, que importa estudar, importa investigar e que importa também criar essa base. E daqui dizer que tudo faremos para que se concretize, independentemente de haver mais do que uma proposta, o que importa é que se consiga chegar a um documento único, de consenso, e que se consiga consenso em termos de respostas. Na questão dos cuidadores informais, isto é uma situação mesmo algo complexa de lidar, porque cai-se quase constantemente na questão económica, mas muitos dos problemas económicos das pessoas com problemas com deficiência e do cuidador informal também são resolvidos se o Estado conseguir assumir o seu papel, reduz a despesa, porque nós não nos podemos esquecer, tirando as taxas moderadoras, tudo o resto que é pago ao Estado, tudo o resto é suportado, seja a medicação, seja tudo o resto é suportado pelo bolso dos portugueses, pelo acesso ao privado. Portanto, o privado, cá está, não temos que ser linearmente contra o privado, agora temos que ser a favor e pró-público, desde que o privado ou o outro setor social sejam complementares e suplementares. E é isto que nós devemos garantir. Construir um Serviço Nacional de Saúde público permita a resposta pública a todos aqueles que precisem dele. Naturalmente que a resposta privada ela terá o seu âmbito e a sua dimensão, mas não podemos é desvalorizar aquilo que deverá ser a resposta pública. Não pode ser. De forma alguma, isto independentemente das ideologias, porque a verdade é que foram criadas condições através da perda de serviços públicos para que serviços privados consigam, isto é muito clarinho, para que serviços privados consigam então o seu espaço, e nós não temos dúvidas em relação a isso. Portanto, há espaço para ambos os setores, os três setores, digamos, mas desde que muita desta gente fica de fora do sistema se não tiver uma resposta pública, garantidamente.
Bom, eu gostaria, eu fui eu que lancei o mote da centralidade do utente e que lancei isso. Eu não posso deixar, depois de termos feito esta ronda, voltar um bocadinho a falar sobre isso. Ou seja, e se calhar todos os que estamos nesta sala já passámos por isto. Ligar para um hospital para desmarcar a consulta. Ou mandar um mail. Sabemos qual é a resposta que temos. E onde é que estamos no meio do hospital e onde é que está a nossa doença dentro do hospital? Onde é que nós estamos? Não temos resposta. Não nos atende o telefone e não conseguimos. São atos simples como estes. Ou seja, uma consulta de rotina. Vamos imaginar uma consulta de rotina sem estar associada a qualquer especialidade. Um doente com um grau de incapacidade espera no mesmo sítio e ao mesmo tempo que um doente, ou seja, um utente que nem sequer seja doente, que esteja lá só para ir a uma consulta de rotina. Portanto, são estes exemplos e esta partilha de conhecimentos que nós muitas vezes nestes debates ganhamos com as associações dos utentes. No outro dia dizia-me, a presidente da Associação de Doentes com Inflamação do Intestino dizia-me numa visita ao hospital, dizia-me, Eduardo, os nossos doentes de Crohn não podem ir à casa de banho dos outros doentes normais. E nós nunca tínhamos pensado naquilo. Ou seja, a higienização tem que ser feita de uma forma com condições de assépsia completamente diferentes do que uma casa de banho de rotina normal. E, portanto, são estes pequenos passos que as instituições, através do diálogo com vários parceiros, E quando falo em parceiros, são todos. Os profissionais de saúde, os familiares, os doentes, os fornecedores, em certa ordem, todos devemos para construir um sistema que se centre mais no utente. O caso das farmácias de oficina, portanto, a dispensa em farmácias de oficina, farmácias comunitárias de medicamentos para doentes crónicos, é de facto um passo que possa ser dado e que já foi feito para o HIV, já julgo que tem 3 anos, mais 2, 3 anos, e de facto está a ser um sucesso e cria muito mais condições aos doentes que necessitam dessa terapêutica e podem tê-la muito mais perto de casa. E, portanto, é uma forma de envolver vários parceiros e, de facto, comprou e centrando o utente no centro. Era um bocadinho isto que eu tentei dizer. De facto, depois, eu ontem, antes de vir para cá, tentei-me preparar um bocadinho e fui ao hospital de dia e estive a conversar com a enfermeira-chefe durante muito tempo sobre o tratamento dos doentes de esclerose múltipla e as sessões de esclerose múltipla. E ela dizia-me, o tempo do neurologista em consulta é caro. O neurologista até é caro. Portanto, o neurologista está aqui, tem que estar naturalmente pouco tempo com o doente, porque tem mais doentes para ver e porque tem outros doentes, que, para além da esclerose múltipla, que tem que observar e que tem que dar resposta. E nós, na nossa consulta de enfermagem, muitas vezes estamos entre 2 a 3 horas com as famílias. E que nós é que explicamos a doença, e que nós é que explicamos a terapêutica, e que nós é que ajudamos o doente a fazer a sua autogestão da doença, e nós é que treinamos o doente para a doença. E, de facto, quando eu falei em multidisciplinaridade, é um bocadinho era isto que eu queria transmitir. Portanto, ou seja, nós só podemos ter um grau de confiança dos utentes nas instituições e das instituições nos seus profissionais quando há uma multidisciplinaridade. E nós, tentando pôr o doente no centro, temos essa multidisciplinaridade, temos essa confiança e temos uma motivação diária que, de facto, é visível nos profissionais de saúde e pode ir muito mais longe.
Muito obrigado, Sr. Eduardo.
Desculpe, Luís. Muito breve, só para agradecer novamente o convite, dizer que, mais uma vez, aprendi convosco e que acho que é muito útil este tipo de debates que devem mobilizar a sociedade. Há uma frase, há muitas coisas que disse, ou quase todas, que eu concordo, mas há uma que me despertou a atenção quando disse que, bom, muitas vezes quando diagnosticamos um caso de EM, não vale a família, porque não está preparada para aquela notícia, não valem os colegas, porque vão muitas vezes virar as costas ao colega, vale o médico, vale a equipa médica. Primeiro ponto que eu acho mesmo determinante, nós temos que explicar às pessoas. Temos um trabalho muito grande para frente, e é verdade, estas associações são diferentes de outras, porque têm essas características que disse. Nós precisamos de mobilizar a sociedade também para olhar para este tipo de doença de outra forma. E eu acho que isso era muito importante e contribuía muito para o vídeo que eu não vi todo, mas para a imagem da integração e de esperança. Depois, reafirmar a disponibilidade do Partido Socialista, penso que de todos, para a questão do registro único, como um instrumento que eu creio que pode servir para melhorar o diagnóstico, fazê-lo com que ele seja mais precoce, identificar biomarcadores, não só para o diagnóstico precoce, como também para impedir a evolução da própria doença, verificar que tipo de medicação resulta melhor e porquê que resulta melhor nesta pessoa, neste quadro social. Eu acho que esse registro é muito importante, espero que avancemos rapidamente para isso e que o Parlamento aprove e que o Governo faça esse registro rapidamente. E depois para juntar-me à vossa visão daquilo que ainda falta fazer para que não só o doente da esclerose múltipla, mas múltiplo, todos nós somos doentes, não é? Ou potenciais doentes, para que nós sejamos o centro da atenção do sistema. Há uma questão aqui apenas que queria dizer, dizendo que tenho revejo-me em tudo aquilo que disseram, venho de uma região, como vos disse, com graves problemas na área da saúde, mas não é líquido logo. O João Dias dizia, bem, mas porquê que não se faz logo o apoio em casa? Porque isso vai ficar mais barato para o Estado. É verdade. Mas aqueles que têm experiência de gestão ou que estão no hospital sabem que quando eu tenho um custo na unidade hospitalar e crio um outro serviço em casa, no domicílio, com o cuidador informal, o do hospital não desaparece imediatamente. Isto é, eu tenho que durante um período aguentar os dois. Não quer dizer que depois, mais tarde, como aliás foi dito, mais tarde vai ter... Exato. Mas, no imediato, durante algum tempo, estes dois custos vão se somar, não vão subtrair. É bom que na folha Excel isto pode funcionar assim, mas depois, na prática, aqueles que estão na realidade sabem isso. E, por isso, aquilo que eu espero profundamente daquilo que eu vi aqui, da minha experiência, é que esta experiência piloto que vamos fazer com os tratadores informais seja o abrir de uma nova resposta para os cuidados dos doentes crónicos, não é? E de agudos que não precisam estar no hospital. Eu penso que esse é o caminho, espero que seja que esta experiência piloto resulte em rapidez para essa solução. E muito obrigado a todos e continuação de um bom dia nacional. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Reforçar o agradecimento a quem nos convidou para aqui estar, às associações que representam pessoas portadoras desta doença e familiares, e os alertas que aqui nos foram trazidos. Cumprimentar o Sr. pela forma clara como aqui introduziu algumas reflexões que são para nós importantes enquanto decisores políticos, e dizer que hoje é tempo, de facto, de colocar estes temas do ponto de vista da sociedade, não só para a doença que estamos aqui a abordar hoje devido ao Dia Nacional, mas para todas aquelas que são degenerativas. E isso eu concordo do ponto de vista macro que teremos de aprofundar. E, portanto, dizer que levo daqui uma noção muito mais identificada dos problemas no concreto que teremos de convergir para resolver, sabendo que objetivamente existem limitações em todos os sistemas e que o Serviço Nacional de Saúde, embora fundamental, não é a única resposta possível para atender a estas situações que hoje nos foram aqui presentes. E, portanto, agradecer muito a vossa presença, ter muita pena de não vos ter ouvido tanto quanto aquilo que poderíamos e gostaríamos de ter, mas acho que as associações que vos representam têm sido eficazes na forma como nos transmitem aquilo que são os vossos constrangimentos diários e das vossas famílias e dos cuidadores que tanto têm de constrangimentos, porque de facto, a partir do diagnóstico da doença, ficamos todos cientes daquilo que são os constrangimentos presentes e futuros em particular e o que é que isso afeta também quem nos rodeia, não só a nós em particular, e o quanto isso depois também nos afeta do ponto de vista da nossa capacidade mental para também termos a força e a coragem de levar para a frente e prosseguir em conjunto com a nossa família. Portanto, agradecer muito esse testemunho que de alguma forma todos dão diariamente. A nós compete-nos agora refletir em tudo o que nos foi aqui transmitido e encontrar as melhores soluções. E isso eu garanto da parte do Partido Social Democrata que estaremos atentos. Muito obrigada.
E por falar em tudo o que nos foi transmitido, deixem-me abrir também aqui o espaço de discussão audiência, porque dizem agora que ainda há tempo para fazermos algumas perguntas e, portanto, se pudermos colocar uma outra questão que possa ser respondida pela mesa, ótimo, e depois já eu terminaria com esta palavra. Abriria espaço então à audiência. Se alguém quiser colocar alguma questão ou trazer alguma reflexão que possa ser importante também para o debate, por favor.
Eu posso falar?
Com certeza.
Bom dia a todos. Eu sou a Daniela, tenho esclerose múltipla. Foi-me diagnosticada há cerca de 5 anos, quase 5 anos, mas já tinha há muitos mais anos. Falou-se muito da questão económica e da má gestão económica em relação à prestação de cuidados, nomeadamente à administração de medicação para doentes com esclerose múltipla. Eu vou falar na primeira pessoa. Quando me foi diagnosticada a doença, demorou-se cerca de meio ano para que tivesse acesso à medicação. Passado alguns anos, porque fui acumulando algumas lesões cerebrais e porque fui acumulando surtos e porque fui acumulando sequelas resultantes dessas lesões e desses surtos, obviamente que me foi passado para uma medicação de segunda linha. Isto para dizer que em 2014, quando fui diagnosticada, eu só estava na consulta de neurologia, portanto só estava numa especialidade. Hoje em dia estou em 5 ou 6 especialidades, isto fruto de, digamos, de eu tenho um acompanhamento excelente por parte do meu médico, por parte da enfermagem, tudo, mas realmente tenho de cumprir o que o Estado pede, que é uma medicação mais barata, numa primeira instância, e depois sim, se realmente a doença evoluir para uma situação mais dramática, aí já podemos então, mas demora algum tempo para ser, portanto, para ser acesso, exatamente, obrigada a uma nova medicação. Portanto, este tempo de espera só me fez a que ficasse realmente com mais sequelas e que hoje em dia estejam mais especialidades, portanto, isto para o Estado é uma má gestão económica, porque se pensassem a longo prazo, eu hoje em dia certamente não teria com tantas sequelas.
Não, aqui temos um exemplo vivido do que é, de facto, a contingência de quem tem esta doença. De facto, isto não acontece só aos outros. Eu posso dizer que conheço alguns médicos que neste momento estão acamados porque tiveram também eles, infelizmente, aconteceu-lhes ter esta doença. Contudo, importa compreender aquilo que é a realidade, e é que há tratamentos da pessoa com esclerose múltipla que são difíceis, ou seja, injetáveis, que causam quase síndromes gripais, dificuldades imensas. Todas estas dificuldades são muitas das vezes desconhecidas, e daí dizer que a atividade destas associações são fundamentais para que se dê o passo, para que a sociedade no geral conheça. E não fazendo diferenciação entre nenhuma das associações que aqui estão, mas dizer que esta associação, que tem o nome de Todos com Esclerose Múltipla, encerra em si aquilo que é a essência, ou seja, por um lado, o aspecto solidário, de que deveremos compreender todas as facetas da pessoa que é atingida por este problema, mas por outro lado também aquilo que é o compreender que é possível encontrar respostas, que temos que caminhar no sentido de encontrar essas soluções, e que a tal centralidade da pessoa é possível assim se queira, porque não é com, por exemplo, o que nós temos centrado, um médico lhes exigido indicadores de quantas consultas dá por ano, tem quase que um timing de X minutos para poder dar uma consulta. Ora, isto não é nada centrado no doente, isto é centrado noutros critérios. Ou seja, também unidades locais de saúde que têm grande parte do seu orçamento, muitas vezes 10% do seu orçamento, dependentes destes indicadores, que não são centrados nos resultados na pessoa, mas são centrados nos resultados dos processos. Ora, isto não é centrado naquilo que nós queremos. E por isso eu estava a dizer que esta associação que tem este nome, Todos com Esclerose Múltipla, temos que ser mesmo todos, políticos, naturalmente, mas profissionais, a sociedade civil, tem que estar sensibilizada, informada, esclarecida, porque isto não acontece só aos outros, pode acontecer a nós, como pode acontecer a um familiar ou ao nosso vizinho, e nessa altura vamos ter tal compreensão, passa de mais do que ser solidário, passa a sentir na pele. Porque aquilo que nos toca na pele, sentimos-lo de outra maneira. E às vezes é preciso sentir na pele o quanto custa passar por isto. Mas, infelizmente.
Obrigado. Eu sou o presidente da TAM, da Associação de Todos com Esclerose Múltipla de Braga, e no seguimento daquilo que o Dr. José Val falou, de ressalvar que há dois paradigmas, que é, primeiro, é os doentes que já têm a doença, que têm esse cuidado multidisciplinar, que precisam de apoio de várias áreas, várias vertentes. O segundo paradigma é o que o Dr. José falou também, que é, hoje em dia temos medicação fantástica, temos medicação que, se for aplicada numa fase inicial da doença, vai permitir que o doente tenha um percurso quase isento de esclerose, desde que seja tratado, como a Daniela também disse, numa fase muito inicial, muito precoce, porque há medicamentos mesmo muito bons hoje. E eu acho que é importante termos esses dois paradigmas, que é o doente novo, que é recém-diagnosticado e que é tratado, bem tratado, não tratado de uma forma paliativa. E aí apelo à visão economicista, mas de longo prazo, porque a administração dos hospitalares faz uma visão de muito curto prazo, como o Dr. Zé Val também disse bem. Quando se vê uma doença como esclerose múltipla, que é uma doença para a vida toda, é uma doença que vamos morrer com ela e não dela, se for vista com uma visão de curto prazo, é óbvio que os medicamentos são caríssimos, é óbvio que é incomportável em termos orçamentais. Se for vista num recém-diagnosticado com 20 anos, e o diagnóstico hoje é cada vez mais recente, ou seja, cada vez mais temos pessoas com 15, 16, 17, 18 anos a serem diagnosticadas, ou seja, estamos a atrasar. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais nova vai ser a pessoa. Se for tratada de forma eficaz numa fase inicial, significa que vai ficar praticamente isenta de sequelas, porque elas não vão aparecer porque a doença é tratada, e a médio e longo prazo o Estado vai ter um retorno muito maior. Porquê? Porque a pessoa vai continuar a ter uma vida ativa, vai participar na sociedade, vai ser um elemento do corpo inteiro que vai fazer os seus descontos, que vai continuar a ser perfeitamente ativo. Quando deixarmos que a doença evolua e não é tratada, eu tenho esclerose múltipla há 18 anos, e passei um bocadinho por essas fases, assim, numa fase inicial havia os interferões, não havia grande noção do que era a doença, não havia este cuidado multidisciplinar, não havia nenhum tipo, pronto, tens esclerose múltipla, pronto, vais morrer com isso e tal, pronto, a cadeira de rodas era o fim normal, hoje já não é, hoje há medicação que permite que as pessoas tenham uma vida perfeitamente normal, inclusive o João falou dos injetáveis, que têm efeitos secundários adversos absurdos. Hoje já temos comprimidos, assim, um comprimido para um jovem com 15 anos é muito mais fácil de tomar do que uma injeção, porque a injeção é um estigma enorme, é quase sinal de exclusão social, a exclusão, porque eu fui jovem e tomava essas injeções, eu não saía à noite porque tinha lá os sintomas gripais, tinha uma série de coisas, eu auto-excluía-me da sociedade porque não tinha condições para estar com os meus amigos, tinha que tomar uma injeção que me ia dar dores tremendas, dia sim, dia não. Hoje não, hoje temos medicamentos mensais, anuais, até medicamentos que se tomam duas vezes e depois nunca mais, são mais caros numa fase inicial e no curto prazo, mas muito mais eficazes a médio e longo prazo. E é essa visão que eu pedia ao Eduardo Castelo, como administrador hospitalar, que é que vejam essa visão não a curto prazo, não a 3, 4, 5 anos, porque é normalmente o tempo em que são administrações, mas a 10, 15 aí ao governo e a Assembleia que tem que ver esse a médio e longo prazo. Eu falo isso por mim e pelos outros doentes todos que têm muito a ganhar com isso. E aí somos todos com esclerose múltipla. E a doença não é erradicada, mas é bastante anulada.
Fiquei só
alerta. Eu tenho que agradecer à Daniela, porque uma das sequelas desta doença é a urgência urinária e tive que fugir, mas ela prendeu o olhar de toda a gente e vocês não repararam. A última mensagem que gostava de deixar aqui hoje tem a ver com esperança. Os doentes de esclerose múltipla são pessoas que são positivas por natureza e aprendem a desenvolver e a ver o lado positivo das coisas na maior adversidade. Mas há sempre maneira de nós encontrarmos a beleza no dia-a-dia. Uma das histórias que eu contei à Comissão Europeia há pouco tempo, numa sessão em Bruxelas do Conselho Europeu do Cérebro, teve a ver com aquilo que nós acreditamos ser o nosso papel, o papel das associações de doentes, o papel de quem luta todos os dias pelos outros e procura o melhor pelos outros. E eu gostava de pegar nas palavras da Daniela. As associações de doentes acreditam na cura, Daniela. E porque acreditam na cura, as associações de doentes mundiais da esclerose múltipla lançaram há cerca de 4 anos o Progressive Alliance, que é um dos projetos pioneiros de uma associação de doentes a nível mundial para investigar esta doença. Porquê? Porque acharam que também tinham que ter esse papel. Tinham que ter o papel de angariar recursos, motivar cientistas, motivar a inteligência mundial para procurar, de facto, a cura para a doença ou perceber melhor como é que poderemos lá chegar. E posso-vos dizer que surpreendi os burocratas de Bruxelas quando lhes disse que este projeto já angariou 22 milhões de euros a nível mundial, tem neste momento 3 equipas multidisciplinares de cientistas em vários pontos do mundo a trabalhar ativamente connosco, a desenhar os protocolos de investigação, a serem capazes de encontrar soluções para nós. Isto deixou-os boquiabertos, porque não estavam à espera que as associações de doentes tivessem esta capacidade. É óbvio que em Portugal nós não conseguimos angariar nem 5 tostões, mas pronto, não interessa. Mas os nossos parceiros pelo mundo conseguiram já angariar 22 milhões de euros. E isso é um sinal de esperança. Quer dizer que nós acreditamos. E acho que essa é a grande mensagem que eu gostava de deixar aqui hoje. É que ajudem-nos a ter esperança. Contem connosco. Nós estamos cá para ir para a primeira fila e para ir para o palco. Agora têm que nos chamar para isso.
Muito obrigado. Uma última questão, que foi muito solicitada e depois não posso dizer que não.
Eu não é uma questão, é só dar a minha história. Meu nome é Paula Silva, sou assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na área da educação e sou portadora de esclerose múltipla. Eu tenho de vos dizer que eu não digo que sou doente. Eu sou uma toxicodependente por prescrição médica e tenho o gosto de ter o melhor dealer que existe no mundo, que é o professor João de Sá, que me acompanha em tudo, que me dá mais-valias, que me dá força. E uma equipa aqui em Santa Maria tem uma especialidade e um conhecimento que não é quantificado. Queria-vos dizer também que eu continuo assessora do grupo parlamentar, porque tenho no grupo parlamentar pessoas que me entendem, que sabem o meu problema e que me permitem continuar a minha atividade, que sabem das minhas limitações, dos horários que eu às vezes não consigo cumprir, e isso é fundamental. Ter esclerose múltipla não é estar reformado. Podemos perfeitamente continuar a trabalhar. Temos é que pensar na melhor maneira de continuar a trabalhar. Existem países que já têm sistemas muito interessantes, nomeadamente a Dinamarca. Não só para pessoas com esclerose múltipla, mas também para outras pessoas com outras incapacidades. E nós temos que caminhar para isso. Eu sou defensora do Registro Nacional de Esclerose Múltipla, médico, hospitalar e dentro do, como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou e os outros restantes têm. Estou aqui só para vos dar a minha experiência e dizer que podem contar comigo, portadora de esclerose múltipla, não doente e toxicodependente, porque não tenho cura, tomo drogas todos os dias e gosto, pronto, sou a favor. É mesmo assim, nós temos que pensar assim, somos toxicodependentes, prescrição médica, é verdade, é mesmo, não há cura, não há medicamento, pronto, é mesmo isso. Mas sabem que tem aqui no grupo parlamentar do PS uma portadora com esclerose múltipla, mas que acima de tudo quer defender todas as pessoas portadoras de esclerose múltipla e dar a minha pequena contribuição. Muito obrigada.
Thank you.